Saudações sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou Wesley Amores, dividindo a mesa aqui com Gustavo Julião.
E aí, rapaziada, como você tá, Wesley, hoje?
Hoje, só alegria, né?
Nessa sexta-feira à noite.
É o dia da semana mais esperado da vida, né?
Mais uma, hein?
Pois é, mais uma aí. A gente já tá no nosso sétimo episódio. E hoje, qual que vai ser o tema, meu querido?
Olha, uma coisa que a gente já falou, eu acho que você deu uma dica.
Dica da semana?
Da semana, foi a série Suits. Cara, foi uma série que a gente assistiu, que olha, toda hora a gente comentava, você assistia um episódio, assistia outro, e a gente ficava trocando várias ideias, né?
E qual que foi o último episódio, então, que a gente discutiu?
Pô, se você não ouviu ele, vale muito a pena escutar. Redes Sociais.
Pô, esse foi sinistro esse episódio,
hein? Foi legal,
hein? E aí, vamos pra pauta, então?
Bora lá.
A vida é assim. Eu gosto assim.
Cara, o pessoal, já tô vendo a cara do pessoal nas redes sociais se perguntando. Mas por que um episódio inteiro de Suits, cara?
É simples, né? Porque, pô, foi a melhor série já inventada pelo homem, digamos assim, né? Não sei.
Muito boa, né, meu?
Muito boa, muito boa. Inclusive, antes da gente iniciar aqui, gostaria de dizer que isso aqui é spoiler total.
Total.
Então... Se você não viu e não gosta de
pula
spoiler...
Pula esse episódio.
Esse episódio você não vai assistir, tá? Agora, se você não liga muito bem, ou se você acha que o que a gente vai discutir aqui vai te instigar a ver a série, aí...
Olha,
se solta, vem
eu
com a
acho,
gente.
Eu acho que vai instigar a ver a série e a gente vai dar várias dicas que eles deram, né? Que eu acho que faz toda a diferença até pra sua empresa, meu.
Total, total. Até por isso a gente tá trazendo. Essa série é uma coisa que fez total diferença nas nossas vidas e no business e tudo mais, tá? Então, vamos começar aqui. Eu já evoco aqui o primeiro ponto, que é a trilha sonora da série, né? Desde da música principal de abertura, quanto as trilhazinhas nos momentos mais, digamos assim, emocionais da série.
Nossa,
foi tudo
demais.
Muito bem feito. Então, eu depois fui lá, dei um, vou dizer, um Google, né? Foi no Spotify, né? E busquei a trilha sonora inteira da série, é fantástica. Agora, a Greenback Bug, que é a música tema.
Lembra aquele dia a gente entrando no escritório escutando?
Nossa! Se sentia no episódio de Suits, né? Então, essa música, Greenback Boogie, que a tradução dela seria a dança das verdinhas, uma coisa assim, né? A dança do dinheiro.
Cara, é muito boa essa música. Ela é divertida,
ela
agitada.
Dá uma animada total. Bom, vamos desenrolar então aqui um pouco sobre os personagens.
Cara, uma coisa que eu mais gostei, assim, já no primeiro episódio... É o jeito que os personagens se vestem, né? Assim, o glamour que mostra.
A primeira coisa que eu notei, assim, quando eu vi que era um outro nível de série, eu falei, meu, quem que paga esses ternos todos que eles ficam trocando
de
uma,
né,
cena pra outra, bicho?
Meu,
o patrocínio deve ter sido...
Alto. Os vestidos das mulheres, as joias. Porra, o terno dos caras é outro nível.
O do Harvey era aquele Tom Ford, né? Que é o nome da marca.
Você lembra que ele fala num dos episódios pro Mike comprar um terno, né?
Ah, sim.
E o moleque vai lá e compra 10 ternos de $1,000, sei lá. Ele falando, meu, que terno é esse? Onde você acha que você tá?
Ele deu a grana pra ele comprar um
pra
terno.
Pra comprar, né, um terno bom.
E ele compra um monte, né? Um monte de peba, né?
Peba, exato. Não era peba, né?
Mas... Não, exatamente, não era peba, né?
Mas e não era o nível esperado,
não,
sabe?
Não era o nível Harvey Specter, digamos assim, né? Bom, cara, logo de cara, assim, eu quero sumonar aqui, trazer pra vocês um trechinho da série, que é uma conversa que eu acho que sintetiza a série pra vocês do que é Suits, tá? Um diálogo entre o Harvey e o Mike. Vou colocar aqui pra vocês e depois a gente já comenta sobre ele.
Boa tentativa. Sabe que não pode fazer o jantar aí? Esse restaurante é da Washington, Lipton e Clyde.
Tá bom, beleza. E que tal esse aqui?
Seria ótimo se estivéssemos em 2004.
Meu Deus. Por que importa tanto? Nossa.
Vê aquele cara mexendo no fax? Observe bem. Ele nunca vai ser um associado.
Sei, entendi. Porque ele fez um jantar de calouros ruim.
Não, porque ele não entende.
Entende o quê?
Ele não entende que fazer um bom trabalho não é tudo. Uma parte da compreensão é que coisas como esse jantar importam, mesmo quando acha que não. Você reclamou hoje cedo porque vou embora quando quero. Sabe por que faço isso? Porque quando eu cheguei, eu dominei. Eles pensavam que eu trabalhava 100 horas por dia. Agora, não importa a hora que eu chegue. Ninguém questiona a minha capacidade de fazer meu trabalho. Enfia isso na cabeça. A primeira impressão é que fica. Se começar o jogo perdendo, nunca vai ganhar.
Total, né?
Total. Esse episódio é demais, cara.
É o primeiro, né?
Aham. Uhum.
Se começar perdendo, você nunca vai ganhar. Então, pô, esse é um diálogo que o Harvey tá ensinando o Mark a se tornar um homem, né? Digamos assim.
É, tem vários, né? Ele ensina... Parece que ele adota o moleque desde o começo. É muito louco.
Basicamente é isso.
É o mentor do Mike desde o primeiro momento que eles se encontram, cara.
É.
O Mike também é assim... É fora de série, né? É um cara de outro nível já.
O que eu achei legal é que ele, por exemplo, o Mike, ele é extremamente inteligente. Uhum. E aí nos episódios, até o Harvey conversa com a Jessica, que é a CEO da, né, de tudo ali. Uhum. É a sócia proprietária, né? Que tem o nome na porta e tudo mais. É o mais importante.
Jessica Pearson.
Isso, Jessica Pearson. E ele fala assim, pô, talvez ele seja melhor do que nós dois, né? Ele fala. Então ele reconhece que o Mike, ele é muito bom. Só que ao mesmo tempo o Mike não tem senso nenhum de se vestir, de se comportar como tal, né?
Você lembra num dos episódios que ele fala assim, por que que você deixou eu contratar o Mike? Daí ela fala, porque ele me lembrava você.
Sim,
sabe?
Sim, no começo, né?
É. Eu falo assim, pô, tá aí, porque... Os dois são parecidos, por isso que deixou e foi rolando toda a história.
E é tanto que no fim da série, o Mike, ele se parece, já tem um perfilzão de Harvey, assim,
é,
né?
É, exato, exato.
Ele não vai pro caminho do Harvey, né? Ele é um pouco mais emocional, gosta de praticar, digamos assim, o direito mais voltado pra ajudar e tal. Não é mais muito o business, né?
Não é muito empresas, assim.
Não é muito enterprise, mas é isso. Causas.
É.
Mas assim, ele fica tão duro quanto o Harvey, assim, pra bater.
Se não, até
sabe?
Mais.
É, exatamente.
Ele bate até no Harvey.
Ele bate. É, tem o embate. É. Pô, só esse formato de série já dá vontade de assistir, né?
É emocionante, assim, é engraçado, né? Eu não tenho muito paciência pra algumas séries, porque elas começam legais, né? Já na primeira temporada, no final, já você não aguenta mais ver, né? Meu, essa assistiu acho que 8 ou 9 temporadas.
São
assim.
9? Não são?
Eu não lembro. Mas assim...
A última a gente assistiu... Assim, a gente começou a assistir mais ou menos ao mesmo tempo, né? Eu já tinha começado um pouquinho antes e tal. Aí a gente foi assistindo e aí, se eu não me engano, parou na 8. E aí eles deram um tempo pra poder gravar, né? A 9ª temporada e lançar. E quando lançou, foi lançando... É uma vez por semana,
isso.
Né? Acho que era toda quinta ou sexta.
Isso.
Uma coisa assim.
Quarta, né? A gente assistia
era
daí
quarta.
Na quinta quando a gente gravava
exato,
pro canal
exato.
Do YouTube.
Então a gente gravava pro canal no YouTube e via um episódio de Suits. Cara, aquilo era... Era o top.
Vida.
Aquilo era vida. Pô, sacanagem.
Pena que acabou,
até,
né?
Pena que acabou, cara. A gente assistiu o último episódio aqui em cima, inclusive, no escritório. Fantástico, fantástico. E ele... A gente apostou, ele ganhou, tipo... Ele sabia tudo o que ia acontecer no final da série, pô. Tava tão... Não tava manjado pra mim, pra você tava, né?
Bitolado na série.
Sacanagem, não deveria ter acabado. Mas vamos lá, então. É, voltando, então, sobre os personagens, pô... O Lou Sleet, eu acho que é... Assim, se você falasse qual é assim, o personagem mais...
Icônico.
Fantástico. Cara, ele consegue mudar o humor dele de bravo pra caramba a engraçado absurdo em segundos.
Eu acho que ele é um bravo, assim, que ele tá fingindo muitas vezes ser bravo. Porque é o que... ele tá mostrando, assim, é o que acontece na empresa, às vezes. Ele tá mostrando que você, de vez em quando, tem que ser bravo pra demonstrar o que você tá sentindo, né? Não que ele esteja sentindo, mas pra falar, é isso que tem que ser feito quando você tá cobrando.
Impor, né?
É, se impor. Mas o cara é demais, meu. E assim, ele é o comédia, né? É o...
Cara, aquele...
É o...
Surreal.
Como é que fala? É o bobo da corte.
Bobo da corte, exatamente. É o bobo da corte.
É o personagem comédia, sabe?
Tem a Jéssica, né? Jéssica Pearson, que é... A personagem, assim, fortona e tal.
É o estilo, né? Ela tem todo o estilo, o conhecimento já. Ela sabe muitas vezes o que vai acontecer, mas deixa o pessoal Ela é o
líder. Ela sabe delegar, ela é uma ótima líder.
Ela tem uma liderança absurda. Ela sabe que a equipe é capaz de resolver o problema e ela instiga eles a resolver. Tanto que ela sabe, né, o caso que tem que dar pro Harvey, o caso que não tem. Às vezes tem que dar um caso que é, eles chamavam de pro bono pra instigar ele, porque ele não, sim, quer fazer, mas ele tem que fazer pra mostrar respeito em relação à equipe. É uns negócios bem diferentes.
Tem uma personagem real também, né, que tornou-se real. É a Rachel, que casou lá com o príncipe, né, na vida real.
Sim, sim.
Pô, e ela teve que sair da série, né? Ela
estragou, quase tirou o Mike da série.
Cara, nossa senhora, total. Fez um estrago ali, porque a gente já tinha acostumado com o personagem e tal.
Do jeito
os dois
tava.
Faziam uma trama legal, e aí, de repente, ela, pô, teve que casar com o príncipe lá na rede da vida real.
A gente não falou até agora de um personagem que, pra mim, eu acho que é o principal da série, assim, que é a Donna.
Putz, a Donna.
Ela é demais.
Ó,
ela
eu
lenda.
Ouso dizer que se toda empresa tivesse uma Donna,
meu, acabou. Nossa, acabava. Todos os problemas estavam resolvidos.
Tava tudo resolvido, cara.
Cara, ela é demais. Ela antevê os problemas, já tava com toda a solução.
A capacidade dela tudo. De ler pessoas.
Exato.
E tudo.
Exato. Mas assim, a parte dela resolver o problema que você acha que vai ter era demais, né?
Pô, mas também o salarinho dela ali.
Você viu a hora que
pra
ela...
uma secretária, né? Eles até falavam, né? Que ela, tipo, pra uma secretária, o salário dela era astronômico de executivo.
Exato. Mas porque ela era também uma executiva.
Acabou.
Pro Harvey.
Acabou, não tem nem o que dizer. Ela realmente é uma das personagens que mais se destacam naquela série. E tem o próprio Harvey, né?
Pô, ele esqueceu de falar, né?
É que ele a gente ainda vai. Pô, vai. É basicamente gira em torno dele esse episódio. Então.
Cara, eu acho que ele que mostra, assim, como no primeiro episódio, não sei se você lembra, a hora que ele chega na sala com a Jéssica. Meu, eu não vou contar tudo.
Total,
porque
total. Não é conta demais. Detalhe também.
Mas nessa...
Aquele...
Ali você vê o que vai ser a
aqui
série.
Aqui veio, né? Já veio, cê, mostra que veio.
Você vê que a série vai
aquele,
ser top.
É um blefador, cara. Marvel é um blefador.
Se você assiste o primeiro episódio, você tem vontade de assistir ele umas 5 vezes seguida. Porque são tantos detalhes, cara. Eu acho que até primeiro o sexto episódio, né, é muito, assim, intenso. Mas esse primeiro é uma coisa maluca, né?
Bom, tem uns momentos de baixa também na série. É, pra mim, o único momento de baixa mesmo na série que eu acho é quando o Mike é preso. Que aí ela ficou um pouco lento. É. Mas assim, mas logo, né, isso se resolve. E a coisa volta em alta também.
Eu acho que eles quiseram dar uma emoção, colocar uma emoção,
uma pegada mais emocional,
tipo, ação, sabe, que ele na prisão.
É porque é uma série, digamos assim, longa, porque a gente engole a série rápido, sim, mas assim, ela é longa. Então, realmente, eles teriam que mudar um pouco esse espectro e tudo mais pra não ficar também aquela coisa...
É porque tava batido, não sei se, sim, você lembra, porque era sempre... Os caras eram foda em resolver o caso.
Uh-huh.
E tava começando a ficar batido. Era mais do mesmo todo episódio. Só que a gente tá assistindo a série pra isso. É... Pra esse mais do mesmo, sabe?
Total.
Quando eles quebram, você fala assim, pô, não é isso que eu tô esperando. O que que aconteceu?
Eu gostei quando os casos começaram a ficar, tipo, entre vários episódios, entendeu?
Sim, sim.
E não mais, tipo, um episódio
era
e tal.
Era um caso.
Senão virava essas sériezinhas batidas que a gente,
sim,
vê, né?
Sim.
Mas, cara, surreal. É todo, vale muito a pena assistir. Não tem nada a ver com essas coisinhas batidas. Você tira várias lições.
Eu acho que o mais importante é isso. São as lições que você tira, né? Tanto para sua empresa, quanto para sua vida pessoal. Sabe? Lembra que quando eu sempre falei para você assim, o negócio de se vestir bem e tudo? E essa série mostra muito isso.
Cara, essa série ela foi tão revolucionária. A gente fala pra gente, mas eu sei que... Eu conheço, eu tenho amigos que assistiram também e eles se impactaram da mesma forma. Na internet mesmo, você vê vários perfis, sei lá, Instagram, Facebook, da galera também. E isso impactou, principalmente os homens, de uma forma surreal nesse lance de se vestir, de,
sim,
se comportar. Eu falei, cara, essa série, ela é mais do que uma série, ela virou, tipo, utilidade pública,
sim,
tá ligado?
Porque você lembra que teve uma época, assim, é lógico que isso é entre os jovens, né? Que quanto mais feio você se vestia, melhor, né?
Olha, eu acho que ainda a gente não, tá com esse problema.
Mas
viu,
assim,
gente?
Eu acho que melhorou muito, assim, principalmente numa média, né? Você olha que as pessoas hoje se importam em se vestir, elas olham, ela fala, opa, sempre se importaram, né? Mas eu acho que hoje...
cabelinho na régua.
Exato, você vê que, meu, tá, os salões de barbearia tão bombando, exato, exato, né? É. Lembra ano passado, retrasado? Acho que começou em 2017 essa onda, mas assim, ano passado, meu, e retrasado...
Foi o boom, né?
Foi o boom.
As paleterias mexicanas, né? Nível isso.
Toda esquina tinha uma. Mas fantástico, né? E isso mostra que o homem tá se preocupando em se arrumar, tá sempre com a barba alinhada, cabelo alinhado, né? Que faz muita diferença, né? Pra gente, até pra nossa autoestima, né?
Total. Uma coisa fantástica é que dessa série surgiu outra. E quando Sim. isso acontece, significa que a série é boa mesmo.
A série é fantástica.
É que cara. Eles, tipo, ficaram...
E no meio dela, não sei se você lembra, né?
Foi no meio
foi
já?
Foi no meio, assim, sei lá, na sétima.
Ah, porque ela saiu.
Exato.
Ah, e verdade.
E daí eles vão pra lá, pra Chicago, lembra?
Nossa, até arrepiou. Os caras são geniais, bicho.
Foi fantástico.
Realmente, é quando a Jessica sai, vai pra Chicago pra advogar lá, aí ela meio que sai da série. Aparece um episódio ou outro ali, mas ela...
Ela ainda dava uma mentoria pro Harvey.
Sim, sim, sim. E depois, se eu não me engano, mais pra frente, ela deve ter aparecido
isso,
uma vez.
Isso é muito legal porque mostra que, assim, ela é líder no começo, tá? Ela é a líder da equipe lá, lembra?
Sim.
E depois ela vira mentora. Ela sai do cargo de líder e
ainda
sobe
ajuda,
mais
exato.
Ainda.
Ela dá o cargo, digamos assim, ela se retira do cargo, exato. O Harvey ocupa e ela ainda fica mentorando
exatamente.
Ele e tudo mais. É muito fantástico. E aí surgiu essa série que chama-se Pearson, né? Que é o sobrenome dela, né? Jessica Pearson. A gente ainda não assistiu.
Não.
Mas, putz, é uma das séries que eu preciso ver.
Eu não vi
ver.
Nenhum episódio ainda.
Sabe por que eu não vi? Porque eu tenho medo de ser ruim.
É.
Eu tenho um puta medo de falar, meu, deu ruim.
Né?
É. Mas não sei.
É uma pegada, parece que um pouco diferente, né? Mais sobre política. Eu dei uma lidinha, mas assim... Eu
mas
não
tem
vi,
alguns
não
personagens
sei.
Da própria série... Da Suits, junto dessa, eu acho que a Katrina Bennett entra.
Vai pra lá?
É, eu acho. Tem alguns personagens, eu não me lembro quais são.
Eu vi bem por alto um dia, assim, nem prestei muita atenção, mas eu vi que é um pouquinho diferente, né?
Não, sem dúvida, vai ser diferente. Eles não fariam a mesma coisa. Até porque seria muito bom pra gente. É que chega uma hora também, não tem tanto que você contar mais de história,
não,
né?
Eu lembro que você, meu pai, né? Que eu fiz a maior propaganda dessa série pra todo mundo, né? Assim, não conseguia parar. Até hoje eu faço propaganda. É um negócio louco. E eu lembro que você e meu pai, vocês assistiram duas, três vezes.
Não, eu acho... Total. Virou aquela coisa de background, música
pegar,
de fundo.
Deixa eu pegar uma ideia ali, né? Eu gosto, de vez em quando eu ponho a música, né? Da entrada pra vir pro escritório, no carro, pra dar aquela motivada, aquela adrenalina boa.
Pô, só pela forma que a gente tá falando aqui, meu, a galera vai assistir, certeza, cara, não tem como não assistir. Vamos lá, alguns momentos, uns melhores momentos da série aí. Não vamos dizer os melhores, mas vamos citar alguns só.
Cara, eu gosto muito do começo, né? É engraçado que o episódio 1, pra mim, é...
Emblemático.
Emblemático, cara. A hora que a dona deixa... Assim, tudo, cara. Desde o momento que o Mike tá fugindo da polícia, vai parar nesse escritório, cara, é muito legal, vale a pena ver. Porque, assim, você fica espantado, sabe? Que você fala assim, meu, vai dar errado, vai dar algum problema.
E, a genialidade de quem escreveu isso, cara.
Putz, cara, eu lembro que a gente comentou isso lá atrás?
É genial.
Cara, como que o cara escreveu essa pegada do cara sair da sala? Parece que aconteceu com alguém, porque ninguém ia pensar uma coisa tão louca dessa.
É, do nada abre uma mala ali e tal. Não, e eu curto muito, tipo, o nível de... Uns chamam autoconfiança, outros falam que é vaidade, mas, por exemplo, o Harvey chega na dona e fala... Ela fala, o que você tá querendo? Ele fala, um outro eu, né? Você tá buscando um outro eu.
É, então, isso mostra, assim, que ele sabe que é bom, né? Porque é engraçado, o brasileiro tem muito disso de
se pôr pra baixo,
pôr pra baixo,
caramba.
Né? E eles lá fora não tem, cara. Eles são secos, até na pergunta. Você fala assim, poxa, você pode, no seu trabalho, você pode pegar, abrir a porta pra mim? O cara fala, não. Vai atrapalhar meu trabalho. Não tem assim, ai não, eu acho que não dá, sabe? Não, sabe? E é mais ou menos que mostra isso na série o tempo inteiro. É não e tal, porque não posso, vai atrapalhar ou isso ou aquilo. e mostra toda essa pegada forte da série, né? Dos personagens.
Isso fez muita diferença pra mim, porque assim, às vezes você tem capacidade de fazer algo, às vezes você é bom no seu trabalho, mas cara, falta você se considerar bom. Uhum. Falta você. Ninguém sabe de tudo nessa vida, né? Óbvio. Só que, cara, se você não valorizar o que você sabe, você nunca vai conseguir ter capacidade de ir além. Então, cara, sim, quando você vê ele, tipo, no alto da vida dele, falando, não, eu sou foda e eu consigo e tal. E você começa a falar, cara, ele se valoriza nesse nível. E às vezes a gente fica bundeando, sim, sabe?
Isso, pra mim, é o principal, né? É daquela parte que a gente começava a tirar conceitos, né? Que a gente já acreditava, mas tava precisando
de uma firmeza,
uma afirmação,
né? Sim,
claro, sabe? Falar, pô, é isso mesmo que tem que ser. Você tem que mostrar, ser o agente transformador, que é a minha frase, né? Essa, seja o agente transformador. E tem que partir desde da hora que você acorda, do jeito que você se veste, do
ninguém
jeito que
você... Ninguém vai fazer por você,
ninguém,
né?
Cara, ninguém vai ser bom por você, sabe? Ninguém vai fazer suas tarefas, meu. Então, todo dia você tem que acordar com aquele algo a mais dentro de você, né?
Cara, você acredita que o nosso tempo já tá curto?
Nossa.
Você acredita, bicho?
Não, cara.
Então, vamos aqui pra... Eu separei algumas citações a gente pode fazer alguns comentários de algumas frases que tem na série, tá? Uhum. Então vamos a eles aqui. Eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos.
Cara, isso é fantástico, total, né? É o que eu já gostava de pensar, né? Mas assim, nunca tinha sido tão claro, tão simples.
Tão claro, exato.
É uma linha, assim, é muito curtinha essa frase, meu, se você pensa nisso todo dia, você começa a ter metas, os seus objetivos, sabe, vão ficando mais claros na sua cabeça, é um negócio.
Começa você querendo, mas exato, não é só você querer, porque se você querer por querer, sabe, você não tem meta, você não sabe como você vai, ah não, só quero, isso aí você esquece, exato, vira só um sonho abstrato, não é um objetivo, então se você sonha, transforme um objetivo mensurável, né? Com prazo,
essa
mais.
Coisa de sonho e objetivo é um negócio maluco, né? Eu vi aqui que você anotou uma que eu gosto de falar pra você, assim, que
qual?
Eu fico brincando, né? A diferença.
Ah, a próxima? Lê aí então pra gente.
Essa é a diferença entre eu e você. Você quer perder um pouco e eu quero ganhar muito.
Cara astronômico, né? Não sei não, cara, isso aí...
Já mudou, né? Agora
não sei
tá,
não,
tá...
Só pode ter sido no passado, agora, bicho, miramos as estrelas, né?
Cara, essa frase diz muito, meu, é muito legal, porque às vezes a gente fica na defensiva,
ah,
né?
Ah, quem fala isso, cara, quem traz isso é o Primo Rico.
É,
o livro
exatamente.
Dele é total isso, sim, né? Sem cortar o cafezinho.
É, acabou. Exato. Porque a gente fica muito na defensiva, né? Muitas vezes a gente vê tanto problema. Nosso país é meio maluco, né? E você vai ficando assim, meio que na defensiva. Então você acaba não querendo ganhar muito pra não perder.
Pra não perder,
então,
exatamente.
Então é difícil, cara. Então...
E aí é o momento que você começa a cair.
Exatamente. Então é sempre importante você lembrar disso. Eu quero ganhar muito. Não precisa ser dinheiro, pode ser qualidade.
A gente não tá falando nem de dinheiro.
É aquela coisa da vida. Eu quero chegar lá e tal.
Se você se contentar ali com o feudozinho, o pouquinho que você conquistou, se você acha que aquilo é tudo, cara, você tá... É o começo do momento que você começa a perder, porque você para de conquistar.
Começo do declínio.
É o começo do declínio. Vamos para a próxima aqui, então. Se você tem uma arma apontada para a sua cabeça, você tem mais 146 formas de sair dessa.
É. Ele fala num episódio isso para o Mike... Né, dar uma acordada, não foi?
Foi,
eu não lembro
foi. Era alguma trama, alguma situação que parecia muito
impossível
difícil
de
ser resolvida. Aí o Harvey, né, com toda a serenidade, fala pra ele que quando tem uma arma apontada, cara, você tem muitas outras coisas a fazer, não só tomar um tiro.
Você tá vendo como essas frases que eles colocam nesse seriado te ajuda na sua empresa e na sua vida.
Totalmente.
Então, assim,
totalmente.
Se você tá com algum problema, às vezes ali tá a solução da sua vida. Esse problema, né, que você tá vendo que é um baita problema, muitas vezes é um problema para várias pessoas. Se você consegue resolver, depois você replica isso, vende, sabe? Aluga.
Exatamente. Já deu uma dica de negócio surreal. Isso aqui é interessante, eu consegui aplicar depois na minha vida, porque às vezes a gente se pega com um problema, mas, cara, ele nem é tão grande assim. Sim. É que a gente para em frente ao problema e fica assustado.
É o momento, sabe?
Momento,
às vezes... É porque, assim, é um problema... Às vezes é um problema, vamos falar, familiar. Daí junta com outro problema na sua empresa, onde quer que seja, e você começa... Assim, não vira mais um problema, é um problemão. Às vezes é uma bobeira, sabe? É só você ir lá e trocar a lâmpada, você vai ver que tá claro, é fácil, sabe?
Uhum.
E a gente fica preso nessa...
Nessa hora eu sempre busco ajudas externas, assim, alguns mentores, né, pra conversar, gravar um podcast, né?
Isso é muito bom.
Dar uma clareada é legal, mas lembre-se, nunca existe uma só solução.
Sim.
Dá uma estudada, pô, essa série é sinistra. Vamos pra próxima aqui? Lê aí pra gente.
Essa aqui eu gosto muito e eu sempre acreditei desde muito moleque nisso, tá? Eu não tenho sorte, eu faço a minha própria sorte. Eu na minha frase era meio adaptada, sabe? É, assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, sabe? Aquelas frases motivacionais que é legal você falar logo cedo. Mas isso traz muitas outras coisas, né? O que você sente quando você escuta essa frase?
Primeiramente, me dá a sensação de ser protagonista da minha vida e dos meus projetos.
Não tá a reboque, né?
Cara... Eu fico estagnado, assim, de olhar pessoas a reboque. Eu fico parado. Falo, mano, como você consegue estar de coadjuvante na sua própria vida, cara?
Não dá vontade,
cara,
de dar uma chacoalhada, às vezes?
Às vezes, pô, direto eu faço isso. Às vezes adianta, às vezes não.
É.
Tem uma colega minha que, cara, deu uma chacoalhada. Hoje ela tá num nível, cara. Eu assisti essa série inteira.
É outra pessoa.
Outra pessoa, total.
Isso é muito legal, cara.
É muito legal quando você consegue ajudar as pessoas e tal. E é muito simples. Manda o link da série.
Essa série tinha que ser estudada, cara. Ela é fantástica.
Fantástica mesmo, né? Fazer a sua própria sorte também tem aquela coisa de merecimento, né? Às vezes a pessoa... Você conquista alguma coisa e a pessoa olha de rabo de olho e fala... Ah, não sei o quê, pô, teve sorte... Cara, eu tava no momento certo, na hora certa. Tô me preparando pra esse momento de sorte há 50 anos.
Eu não me lembro quem fala, né? Que quanto... Eu acho que é o Flávio Augusto, não tenho certeza. Eu já escutei isso algumas vezes. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho.
Eu acho que isso é um dito americano de algum presidente antigo.
Eu não lembro. Eu escutei isso aí esses dias. Uhum. Esses dias, cara, faz
mas
muitos anos.
Mas é uma verdade, né?
É. E tá muito
a
nessa
chance
pegada.
De você ter a sorte, entre aspas, tá ali, pô. Quanto mais você trabalha, né? Mais se empenha e conquista, né? Vamos pra próxima aqui, então?
Mantenha a compostura. Não importa o quão difícil esteja a situação. Cara, isso é fantástico,
né? A gente
vê
na série também total,
sim,
né?
Sim, o cara, ele nunca sai...
Sai, nunca também...
Mas assim, ele nunca fica, quase nunca, ele fica pra baixo, sabe? É lógico que a série vai, é engraçado, ele começa a série, ele é alto nível. Daí depois dá uma balanceada, porque na vida de todo mundo surge
assim,
problemas, né?
O que é legal, tem uma frase que também dá pra entrar dentro disso daqui, que é a seguinte... Sua aparência é tão importante quanto o seu talento.
Porque, sabe, a aparência e o talento, eles andam junto, né? Que é a história da primeira imagem que fica, sabe? Então, eu lembro que tem um caso muito legal do Alexander Mandick, né, que fez aquele provedor de internet. Ele falou que ele nunca conseguia pegar um empréstimo, cara. Olha que coisa louca. Porque ele chegava nos bancos com uma roupa nada a ver e ele precisava de muito dinheiro, né? E eu não lembro muito bem a história, eu escutei isso aí faz muitos e muitos anos, né? Quando ele tava em alta, né? E daí ele pegou um cara e falou assim: meu, você nunca vai conseguir um empréstimo andando desse jeito, com esse carro que você tem. Daí o que ele fez? Com o último resto de dinheiro que ele tinha, ele foi lá e comprou uma BMW ou Mercedes e chegou no banco todo arrumadão na estica. Adivinha? Conseguiu o empréstimo, entendeu? É a imagem, né?
Então, a imagem ela é muito importante. E aqui a gente nem fala assim de... Ah, seja algo que você não é. Não.
Não.
Cara, se você
seja
quer...
Seja melhor todo dia.
Exato. Se você quer chegar ali... já começa a se comportar como
dono da empresa.
Como, exato, se você quer ser o dono da empresa, já começa a se comportar. Por onde você começa? Primeiro, vamos lá, mentalidade, forma de falar, o seu trabalho,
jeito
aprenda.
De agir, cara.
Jeito de agir.
Sabe, depois, aja como dono.
Depois, conforme for podendo, aí você vai lá, compra uma roupa melhor e tudo mais. Então, é um processo que você pode iniciar, seja qual for o seu objetivo, né? Vamos lá, então. Próximo aqui, nunca julgue um homem até estar no lugar dele. Essa daqui também é surreal, né? Porque a gente, às vezes, de fora, a gente já tem uma situação, uma visão sobre o que tá acontecendo, mas a gente não tá lá, a gente não sabe todas as variáveis, né?
É aquela história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
Total. Acho que essa frase...
Supera, né?
Fecha
mais
a questão.
Fácil.
Vamos lá, próximo aqui. Então, lê aí pra gente.
Cara, lealdade é uma via de mão dupla. Se eu peço a sua, você terá a minha. Cara, isso é demais, cara.
Show de bola.
Eu acredito.
É uma das grandes missões dessa série, cara.
Pra mim, eu acho que é a maior, cara. É uma coisa que eu acredito muito, assim, de coração mesmo. E eu acho que quem tem essa reciprocidade, meu, cresce muito junto, sabe? Vai junto e voa.
Voa total. É, cara, a lealdade, ele... A série trata isso muito, muito além do business da coisa, mas também pega o business.
Eu acho até que o Harvey, no começo, tem mais lealdade. No começo não, acho que quase a série inteira com o Mike, do que o contrário, sabe?
Putz, cara, aquela cena surreal de quando a Jessica demite, que ela descobre do Mike,
uhum.
E aí ela demite, ela fala, não, demite o garoto. Ele falou, não, eu vou ficar com ele. Aí falou, você tá tentando ser demitido? Né? Aí ela fala, beleza, pega suas coisas. Tipo, ela demitiu os dois, aí depois ele reverteu a situação.
Eu acho que até, na verdade, eu acho que ela demite o Mike e ele fala assim, se você demitir, ele vai ter que me demitir. E, mas daí vai contornando a situação e resolve o problema. Pra você ver o nível de lealdade que o cara tem com o moleque, né? É um negócio assim, é o que eu falei no começo. Ele parece que adota ele.
É um negócio... uma espécie de adoção, assim.
Exato.
Ele fez a bondade da vida, né?
Exatamente.
Bom, a gente não vai falar tanto, assim, desses aspectos mais técnicos, porque eu poderia explicar tanta coisa aqui. Mas, né, seria spoiler atrás de spoiler. Daqui a pouco a gente tá roteirizando a série toda que vai explicar. Então, vamos para a próxima frase aí.
Cara, vencedores não criam desculpa.
Nossa, esse é o maior tapa na cara bem dado que você pode dar em si mesmo.
É, puta, cara, se você... Essa frase eu acho que você tinha que escrever no seu computador, no seu celular, para ler todo dia.
Tatua na testa.
Tatua na testa, cara. É uma coisa louca isso. Eu acho que toda vez que você... fala assim, puxa, esse problema é grande.
Quando você estiver se sabotando já,
exatamente,
bicho.
Quer dar uma desculpa, sabe? Você vai atender o telefone pra dar uma desculpa, você fala, opa, vencedores não dão desculpa, não criam desculpa. Então, eu vou resolver, vou matar, aquela história, vou matar no peito e vou resolver,
sim,
sabe? Problema, né? Todo mundo tem que lembrar disso.
Ou você assume o protagonismo, bicho, ou você pode não ter o sucesso, né?
Nunca
esperado,
vai
não
você
ter
quer.
Seus objetivos alcançados. Então, mata no peito aí e resolve. Vencedores não dando desculpa, né? Eles citam muito o Michael Jordan, né? No filme, né? Tipo, Jordan não teria feito tantas cestas falando de desculpas, né?
Se ele ficasse dando desculpa.
Então, tem muito disso. Bom, um outro momento aqui que vale a pena até explicar. Um pouquinho antes da pauta, tem uma fala do Harvey ali.
Que eu acho que é a que eu mais gostei, né?
Pô, essa fala é sinistra. Ele fala assim, a vida é assim.
A vida é assim.
E
eu gosto
assim.
Tipo, a vida é normal. Eu gosto ela fora do normal, vida.
Sabe? É que na série, né, em vídeo, ele faz pro Mike, tipo, ele aponta com a mão pra baixo, né? A vida é assim, aponta pra baixo. E depois ele aponta pra cima. Eu gosto assim, né?
Exato.
Então ele faz um comparativo com as duas mãos dele. Então é basicamente nisso, né?
Sim,
a vida
sim.
Tá muito,
cara,
baixa.
A vida é muito normal pra todo mundo. Eu não quero ter uma vida normal, eu quero ter uma vida fora de série, uma vida top.
Incrível, né?
É muito legal. Isso, cara, é engraçado que isso a gente tem que levar pra nossa vida pessoal, sabe?
Total.
Eu não quero ter uma vida mediana, né? Eu quero ter
medíocre.
Não quero ter
uma vida medíocre.
Porque mediano é isso.
É isso. Então, mediano é medíocre.
Então, assim, eu quero ter uma vida fora de série, né? Eu quero fazer tudo de bom e do melhor. Quero proporcionar pra minha família, né? E a gente tem que batalhar, né?
Isso, a gente tem que ir atrás disso.
E é isso que ele mostra nesse episódio, que ele tá correndo atrás, que ele faz, que ele gira a roda, né? É um negócio bem legal. Essa parte eu acho fantástica.
Fantástica, né? Bom, tem também um momento... Cara, tem um momento muito legal. Um momento que o... Tem um momento que a Jéssica descobre, né, sobre o Mike, e aí... O Mike descobre que a Jéssica já sabe sobre ele, o segredo dele, não vamos falar qual é o segredo. Aí o Mike chega lá no Harvey e fala assim, cara, ela sabe. Aí o Harvey fala assim, não vai ter jeito. Cara, eu tenho duas passagens pra tal lugar e posso ter um helicóptero esperando em 15 minutos.
Essa parte
ele
é boa.
Ou seja, ele tira a onda. E eu acho que aqui é até o ponto que eu ia citar aquela hora que eu esqueci. Uhum. É o ponto dele se manter sempre calmo, né? Até nas situações mais...
Isso,
né?
Exatamente. Tem muitas coisas, né? Eu gosto assim, também das partes de problemas que aconteceram na história, porque tem partes cômicas, partes que a gente fica assim, nossa, agora lascou a vida
lascou,
dele, né?
Lascou.
Tem uma parte cômica que eu gosto muito, assim, não é bem cômica, mas é uma parte engraçada que o Lewis briga com o Harvey, né? Por conta de ciúmes da irmã dele, né?
Nossa.
E o Harvey fala assim, ele dá uma tirada de sal porque ele olha pro Lewis e fala assim, meu, eu não quero essa irmã, né?
Não, então, ele vai ajudar a irmã do Lewis. Exato. Com um problema jurídico, né?
Uhum.
Aí o Lewis fala, ó, só que tem uma coisa, não durma com a minha irmã.
Não durma com a minha irmã. E o Harvey fala assim, nunca, jamais, cara.
Jamais.
Daí ele conhece a irmã, cara.
Não tem nada a ver com o Lewis.
Tipo, é adotada, né? Ele fala umas coisas muito comédia, cara. Eu gosto dessas partes também, que dá aquela quebrada na série.
Dá,
né?
Uma quebrada, exatamente. Porque hora ele tá lá no business, lá em cima, hora se quebra. Putz, tem uma que também, acho que na última temporada que a gente viu, que, que o Lewis chega na cozinha... Puta. Acho que é o Harvey, a dona, chega na cozinha do Lewis, né?
Uhum.
E ele, puto, tá com uma tanguinha. Nossa.
Não, e a parte que ele faz os banhos de lama, cara? E daí vai com o tempo convencendo todo mundo a fazer.
É tentar tomar banho de lama com ele. Putz, entrar na lama.
Eu acho que todo mundo acaba entrando e gostando, né?
Eu acho que o Harvey não foi.
O Harvey eu não lembro realmente. Não, ele foi sim num episódio.
Foi?
Eu não lembro que. Acho que já tava quase no final da série.
Foi. Quando eu acho que os dois estavam administrando a empresa.
Isso. Eles ficam bem próximos.
Tem também nas últimas temporadas, a Faye, né? Personagem da Faye que, pô, a gente cria um ódio mortal.
Puta,
ela é uma ótima atriz, porque ela conseguiu realmente...
Deixar com raiva,
cara.
Exato. Uma que eu gosto muito, cara, que eu acho que é icônica, é o primeiro dia do Mike na empresa e o Lewis demite um ator, cara. E regaça na frente, cara. Isso é demais,
isso aí fica a dica pras empresas aí.
Meu, essa parte, cara...
Eu acho que essa série ela tem nuances cômicas bem pequenininhas que a gente só pega depois das outras passadas que a gente assiste.
Sim.
Por exemplo, tem uma cena que eu acho muito engraçada, mas ela é muito sutil. É uma cena que o Mike tá entrando na empresa, né, pra trabalhar, e ele tá muito feliz. Ele tá com foninho de ouvido.
Sim.
E tal, acabou de trancar a bike dele ali.
Uhum.
Foninho de ouvido, dançando. Aí chega a Rachel no elevador e fala, o que que você tá ouvindo aí? E ele dançando. Não, a queda do Império Romano. São humores bem sutis, assim, que você pega no ar.
Então, e tem as partes preocupantes, né? Que uma que eu falei, nossa, cara, agora como eles vão resolver? Que é quando tem aquele professor de Harvard.
De Harvard, sim.
Que acho que é Henry Gerard, não lembro o nome do cara.
Henry Gerard, né? Tava prestes a descobrir o segredo do Mike.
Daí,
né?
O Mike tira 10, ele aparece com 10, deu luz. Opa!
Ninguém
esse
nunca
cara
tira
nunca
10.
Deu 10 pra ninguém, cara.
É, tem também, pô, a parte que ele sofre um infarto, né, o Luiz e tal, e putz, o momento, não. Pô, e é um momento cômico, porque o pessoal, tipo, se reúne lá da empresa, o Luiz sofreu um infarto, todo mundo fica tenso, aí a dona já fala, não, vou mandar flores, aí o Harvey fala assim, não, não mande flores, ele é alérgico,
é.
Aí o Mike fala, como é que você sabe? Ele fala, eu sempre mandava flores pra ele.
Não, mas sabe uma coisa que você me lembrou com isso? Como, assim, mostra que os dois não se gostavam no começo, ou fingiam. Mas os caras eram um encarne, tudo, assim, os caras pensavam muito um no outro, sabe, o Luiz e o Harvey.
O Luiz era um puta de um advogado,
é,
né, então, cara?
E o Harvey admirava muito, vai mostrando como o Harvey tem uma baita empatia pelo Luiz durante a série. E quando aconteceu alguma coisa com o Luiz, ele ficava muito puto, sim, cara, sim. Ele tentava resolver de qualquer jeito e não deixava nunca o problema chegar
aquela
no
coisa,
Luiz.
Eu usou você, é, mas ninguém pode mexer. Não, é, pelas costas não, né?
Essa foi
tanto
uma,
que ele vira
um aprendizado,
padrinho, né? E
foi
tal.
Um aprendizado demais, cara, foi maluco.
Cara, tem uma cena, acho que é nos últimos, que tem até aquela, eu não vou lembrar o nome da personagem, daquela secretária que fica, que o Harvey contratou no lugar da dona depois.
Ah, lembro, também não lembro.
Não,
o nome
não
dela.
Lembro o nome dela, porque ela apareceu até pouco na série, então... É, eu sei que...
Não foi pouco não, acho que foi umas 3 temporadas,
não,
cara.
Não, eu não lembro, cara. Eu sei que tem uma hora que o Luiz começa a discutir com o Harvey, e aí ela chega e ela fala, qual que é o problema? Aí o Luiz fala assim, o Harvey não quer ir na terapia de casal comigo. Ele queria fazer terapia, ou era a dona, não me lembro.
Eu lembro disso. Mas
tem outra cena também que é basicamente igual a essa, que ele chega assim e fala, qual o problema? Aí o Luiz fala assim, o Harvey não quer me dar um chá de bebê, uma coisa assim.
Cara, é muito bom, cara, muito
então
bom.
Então tem muito alívio cômico, né, sim, na série.
Sim, porque ela é um pouco pesada, assim, densa. Não é que é pesada, ela é densa, sabe? Então tem muito
alívio cômico pra dar aquela amaciada pra você conseguir ir assistindo e tal. E não achar muito técnica, né?
Exato. E é uma série gostosa, cara. Olha,
demais.
Eu no começo, assim, quando todo mundo falava... Ou todo mundo não, algumas pessoas comentaram... Pra assistir, cara, eu falei, ah, meu, não parece ser muito boa. Daí fiquei naquela dúvida, meu, mas a hora que eu assisti, eu não conseguia parar.
Não, não dá, né, cara?
Não dava, cara. O Netflix, assim, eu pegava, chegava em casa, cara, às vezes varava a madrugada, vinha trabalhar, cara, pensando em chegar em casa, cara, o negócio é louco.
Esse mês a Netflix foi bem paga, né?
Exato. Acho que foi o único, cara.
Foi o único, né? Bom, vamos então pra dica da semana?
Vamos lá, bora lá.
Bora lá.
Cara, eu vou dar uma dica que eu acho que até se encaixa com um pouco de tudo que a gente falou, sabe? Pra você ter um pouquinho da vida do Harvey, que é um livro que eu li... Meu, e eu gostei bastante, que é... Chama A Arte de Fazer Acontecer, Get Things Done.
Get Things Done, né?
É, o GTD do David Allen, que é uma metodologia, né? Um método, uma ferramenta que te ajuda a organizar sua vida, né? Ela nada mais é que uma metodologia de organização e produtividade para pessoa, sabe? Você vai organizar a sua vida, ela tem vários níveis e vai melhorando conforme você vai usando, né? O que ela vai fazer, basicamente? Ela vai direcionar a sua vida para o que realmente importa, o que é importante no seu dia. Sabe aqueles probleminhas que você tem durante o dia, você fala assim, nossa, eu vou deixar para resolver no final do dia? Ela vai te falar, não, isso eu tenho que resolver, isso eu tenho que delegar, isso eu tenho que fazer para lá, para cá, sabe? Ela vai transformar sua vida numa vida, eu brinco que é o mindfulness, né? É, limpa como a água, clara como a água, cara. Eu acho esse livro, para quem quer ter uma vida produtiva, de alto rendimento, fantástico. Chama A Arte de Fazer Acontecer, em português, né? Do David Allen. Cara,
Get Things Done, né? Get, né?
Não,
Great.
Não, Get Things Done.
I Get
You. Get Things Done. Ah, você fala, eu travo a minha língua. Get Things Done, né? Faça acontecer, né? A arte de fazer acontecer.
É que aqui o nosso inglês é
fantástico,
bicho.
Fantástico.
Inglês nós sabe.
Cara, mas vale a pena ler. É um livro meio... difícil de ler, não é um livro.
Olha, eu vou falar pra você que eu tenho esse livro em casa, eu comprei ele, consegui ler um bocado, mas parei porque... Mas ele é muito bom.
Muito
eu
bom.
Parei porque eu que sou meio vagabundo pra leitura.
Não, sabe o que é?
E uma coisa que eu fiquei muito confuso é que no, as primeiras páginas tem, é de uma outra edição. Não sei se a gente tem a mesma edição
não,
de livro.
Não sei. Eu sei que tem realmente tem duas edições, né?
E aí tem, mas... tava no mesmo livro meu. E é um puta de um livro. Aí eu
o truque,
dei uma travada.
Eu acho que o truque... dele para você fazer é você já ir implantando, porque às vezes a gente espera para implantar quando acabou de ler.
Uhum.
Eu não tenho muito paciência para isso, né? Eu sou meio ansioso, então eu fui implantando
bem Suits, né?
É bem durante a leitura. Eu acho que isso me ajudou, né? Não vou falar que eu uso totalmente, eu não uso, tá, pessoal? Eu uso assim, vamos, basicamente uns 40%. Eu usei, eu peguei a parte que me interessava e usei.
Você adapta, né? Claro.
Eu acho que, e o importante é você ler umas duas, três vezes, cara, pra você conseguir implantar. E depois, vou até dar duas dicas essa semana, né? Tem vários sites, né?
O Comitê Nacional da Dica da Semana não permite. Não, pode falar.
Tem vários sites que vão te ajudar a implantar. E programas, né? Nós aqui usamos o Trello. Eu gosto muito do Evernote para colocar... eles falam de background, as coisas que você tem que guardar, né? Aquele conhecimento, sabe? Aquela parte mais densa, eu guardo
massa.
Nele. E as coisas do dia a dia, eu tenho lembretes do celular, ou hoje eu uso lembretes mais, antigamente eu usava bastante o Wunderlist, né? Mas daí ele foi comprado pela Microsoft e eu não me adaptei muito.
Pô, essa Microsoft tá embaixo que nem o Yahoo, pelo amor de Deus.
Mas
você
sabe,
bicho,
que eu usei ele esses dias pra ver, eu não comecei a usar porque, pô, o lembretes do iPhone é muito legal, cara. Mas ele melhorou muito, cara, tá muito bacana. Agora tem subcategoria, sabe? Subtarefa, na verdade.
Nossa,
então você consegue.
Mas é muito
ter
software, cara.
É.
Aliás,
muito.
Isso daria um bom tema,
daria,
né?
Um
software.
Bom tema. A gente podia falar no próximo, hein, meu?
Vamos aí.
Sexta-feira que vem, ó. Talvez.
Sexta que vem,
se
então.
Se nada mudar no meio do caminho, né?
Então. Vamos falar
aguinha,
sobre software.
Se a aguinha com gás não fizer a gente esquecer hoje.
Ai, não tem Kaique pra lembrar aqui, né?
Não,
pô,
tem,
sacanagem.
Cara.
Então é isso? Vamos usar então pro meu Dica da Semana?
Vamos lá. Então,
cara,
fiquei na curiosidade, né? Deve ser outra série, eu acho.
Puta que sacana. Eu não tinha falado pra ele qual dica eu ia dar, mas o cara é bom demais, bicho. É uma série mesmo.
É o cara que adora a série aqui, meu.
Não, pô, é que assim, a gente tá no momento de quarentena e tal. Você geralmente traz livro, então a gente não vai jogar livro na cara da galera,
cara,
né?
Puta cara chato, né?
Exato.
É isso que você falou, que eu sou um chato pra
talvez
caramba.
Talvez estejamos se comunicando com duas gerações diferentes, sim, né?
Pode ser, né?
Então,
me
galera...
Me velho, tudo bem.
Minha dica da semana aqui, então, é Billions, ou Billions, não sei a pronúncia correta, mas seria de bilionários. Ela fala de um bilionário, né, que tem uma empresa de investimentos, a Excel Capital, e aí a trama gira sobre ele e sobre um procurador do governo que tenta fazer justiça e acabar com a empresa dele, digamos assim, porque ele sonega muita coisa. Bom, esse é uma sinopse bem... peba que eu posso fazer aqui pra vocês pra não estragar, né, a surpresa da série inteira. Mas...
Essa eu não vi, hein?
Então, eu já te indiquei, né, manézão? Você não assistiu porque você é mané, tá perdendo. Mas assim, se você gostou de Suits, você vai gostar dessa série. Ah, ela é Suits? Não, cara, não tem como ser Suits. Não vai chegar perto? Não, não vai chegar perto. Mas ela faz uma referência, assim, você vai assistir um frescor, vai sentir um frescor de Suits ali, tá? Pra quem gosta de séries que envolvam business e tudo mais, pessoas tentando ser incríveis. Então, é uma série bem legal, tá bom? Então, fechou?
Fechou. Vou tentar assistir,
hein? É, vamos ver, né? Então, valeu, galera. Até o próximo episódio.
Falou, pessoal. Um abraço.